tarde. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano. Para já, os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Uma semana marcada pelo falecimento de António Rodrigues, ex-presidente da Junta Urbana de Tomar. Ambulância INEM continua ausente do concelho. Bombeiros nabantinos estão revoltados com a situação. Deputados do PSD estiveram de visita à escola Santa Maria do Olival.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Abrantes em destaque. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal, é a convidada de quarta-feira.
Céu geralmente muito nublado por nuvens altas a partir da tarde, períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro e no Alentejo até ao meio da manhã, vento em geral fraco, superando moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima na região sul e descida da temperatura máxima. Previstos estão então 20 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 24 para Coimbra, 25 para Leiria, 26 para Lisboa, 28 para Castelo Branco, 29 para Tomar, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a uma semana que fica marcada pela morte de António Rodrigues. Na última terça-feira, o ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, eleito pelo Partido Social Democrata, faleceu quando se encontrava na unidade hospitalar de Abrantes. E a ERTS obteve uma reação de João Tenreiro, líder da Conselho do PSD de Tomar, que comentou assim esta morte de António Rodrigues, classificando-o como um exemplo.
É uma pena muito grande e uma tristeza que eu pessoalmente sinto e que a comunidade, no geral, de Tomar também certamente sentirá. António Rodrigues, o Sr. António, é uma pessoa que eu me lembro desde a minha infância, na altura, portanto, um comerciante muito conhecido em Tomar, dono do mini-mercado, que todos nós era frequente frequentarmos. O Sr. António também, além disso, era a pessoa que também trabalhou no Colégio Nuno Álvares, em Tomar, uma pessoa sempre prestável para toda a gente. Eu sempre me lembro de ver o Sr. António como uma pessoa alegre, feliz, simpática e agradável para todos. E é essa a imagem que nós vamos ficar do Sr. António, além de ter sido um grande autarca, que foi vice-presidente do PSD também, uma pessoa que eu também trabalhei, quer a nível partidário, quer também a nível de trabalho autárquico, e o Sr. António deixa na memória, portanto, toda a sua simpatia, o seu bem-estar e a sua alegria, e é essa imagem que nós ficamos do Sr. António Rodrigues, que nos deixa fisicamente, mas é uma pessoa que está eterna no Conselho de Tomar.
Faltam adjetivos para qualificar aquilo que já se pode considerar como uma novela em torno da ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica, que supostamente deveria estar ao serviço da população de Tomar através dos bombeiros nabantinos. 125 dias depois de ter saído para a oficina, o veículo regressou à cidade do Nabão na última sexta-feira, mas, por incrível que pareça, nem sequer aqueceu o motor, uma vez que foram detectados mais problemas, ou seja, a ambulância já foi novamente devolvida aos trabalhos mecânicos, precisamente na manhã desta terça-feira, através de um reboque pago com dinheiros municipais. Recorde-se que em agosto último, o Instituto, contactado pela ERTS, garantiu que a ambulância iria estar disponível até final da semana de 10 de agosto. Mas, efetivamente, mais de um mês passou sobre esse prazo e quando o veículo regressa, chega de forma a impossibilitar o normal curso de serviço. Os números não enganam, a ambulância já está ausente num período total de 162 dias, a juntar aos 184 registados em 2015. A Escola Santa Maria do Olival, em Tomar, recebeu a visita de uma comitiva do Partido Social Democrata, encabeçada pelos deputados Nuno Serra e Duarte Marques, eleitos pelo Distrito de Santarém. Registo aqui para as presenças de João Tenreiro, presidente da Conselho de Tomar, do PSD, que se fez acompanhar pela vereadora Beatriz Schultz e ainda por Tiago Carrão, membro da Assembleia Municipal na Bantina, precisamente pelos sociais-democratas. A comitiva foi recebida por Celeste Sousa, responsável máxima do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, que conduziu os eleitos pela estrutura, sendo que houve lugar a uma conversa informal na biblioteca da escola. E neste particular, Nuno Serra começou por explicar os motivos da visita. O eleito do PSD questionou Celeste Sousa sobre as dificuldades sentidas no arranque do ano letivo, não deixando ainda de apontar o agrupamento Nuno de Santa Maria como um exemplo daquilo que se passa de bom no distrito. A responsável daquele estabelecimento de ensino nabantino agradeceu os elogios e falou então dos principais obstáculos destes últimos dias.
A abertura do ano letivo é sempre um momento muito difícil e intenso, porque nós temos que organizar não só horários de alunos, de professores, tudo isso é um trabalho muito pesado, mas por parte dos professores há toda uma organização enorme e 15 dias, como foi este ano, é muito pouco. De facto, nós sentimos uma diferença enorme entre a abertura neste ano letivo e a do ano anterior. Como se lembra, no ano anterior começámos mais tarde, era-nos dado um intervalo de diferença para aí de uma semana. Este ano era até dia 15, no ano anterior foi para aí até dia 20. E foi uma diferença estrondosa, porque há muito trabalho a fazer. Portanto, primeiro com todas as pessoas ao nível geral da organização, apesar desta escola não ter muitas pessoas novas, temos sempre que fazer no final do ano reflexões e no início do seguinte tentar encontrar soluções para os pontos mais fracos. Depois, reuniões de planificação, dos diretores de turma, a preparação dos diretores de turma da tarefa que vão ter, e este ano tem uma tarefa muito complexa, porque, como sabe, o Ministério da Educação deu-lhes exatamente essa importância, atribuindo-lhe 4 horas, 2 letivas, 2 não letivas, mas aumentando de uma forma muito grande as suas competências. Portanto, o diretor de turma tem que gerir o currículo, tem que gerir a avaliação, tem que fazer a ligação com a família, tem que integrar os alunos e escolher e ajudá-los a procurar o seu percurso formativo. É um trabalho louco. E estabelecer a articulação também com os alunos, com os professores, e planear isso nesta vertente foi imenso, porque começámos a final de agosto, as lideranças intermédias, depois é preciso trabalhar com os outros docentes, quer diretores de turma, quer os docentes dos departamentos, e é um trabalho enorme, porque assim, quanto melhor planearmos, melhor vai correr o ano, e tivemos pouco tempo para fazer isso, para nos prepararmos para o arranque.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
A denúncia é de Américo Pereira, presidente da União de Freguesias Serra Junceira. Em entrevista concedida à ERTS, o autarca apontou diversos problemas que continuam a assolar aquele território do Conselho de Tomar, dando como exemplos, neste caso maus exemplos, as localidades de Carvalhal e Val da Laje, onde nem sequer existe abastecimento de água à escala global. No primeiro caso, os habitantes recorrem ao serviço prestado por uma associação, enquanto outros têm soluções particulares. No segundo exemplo, parte da localidade está sem fornecimento de água. Aliás, lamentou Américo Pereira, em Val da Laje as coisas ultrapassam o limite do razoável, justificando esta análise com o facto de os serviços terem transportado para o local milhões de euros em material e deixaram-no a apodrecer e parte dele desapareceu. O presidente da Serra Junceira questionou se ninguém é responsabilizado por esta situação de veras caricatura.
Tenho muitas dores de cabeça e devo dizer que não haverá nenhuma especialidade farmacêutica que vá tirar as enxaquecas, pelo menos nos próximos tempos. Enquanto eu lá tiver, falta um ano. Porque realmente os problemas são muitos. Poucos são os lugares, particularmente da freguesia da Serra, que têm a rede de águas completo. Nós temos lugares a ser abastecidos com mangueiras de 3 quartos. O que quer dizer que se uma das pessoas estiver a tomar banho com os esquentadores chamados inteligentes, a outra pessoa não o pode fazer porque o esquentador não arranca. Esta é uma realidade. Há coisas que nós não conseguimos perceber. E da semana passada, mais uma vez, fui confrontado com uma situação quase era inacreditável. É levada uma conduta até determinado ponto e deixa-se meia dúzia de casos, se calhar ou mais, sem conduta. Então, mas afinal não se fez um projeto porquê? Ou há moralidade, ou comem todos. Neste momento, nós temos dois lugares, que realmente ultrapassam tudo aquilo que se possa considerar como razoável. É o lugar do Carvalhal, onde efetivamente há um investimento feito numa condutora que atravessa o lugar. E que não é possível ligar a água, porque há uma associação local que até agora tem uma rede de águas. E aqui há uns anos, os serviços municipalizados, não sei por carga de água, desculpem aqui o termo, não sei por carga de água, vai substituir uma conduta da associação e não a liga à sua própria rede. Portanto, isto há coisas que nós não conseguimos perceber, por mais que nos esforcemos.
Mas as pessoas pagam como se tivessem...
Não pagam. E as pessoas... É se calhar o único sítio do concelho onde as pessoas continuam a ter água nas suas casas à conta de uma associação que faz todos os esforços no sentido de ter água em condições, com as análises frequentes e tudo mais. Mas esta é a realidade. Outro lugar que, então, acho que ultrapassa tudo e mais é uma coisa, é o Val da Laje. O Val da Laje começou-se a fazer meia dúzia de casas e o resto do lugar do Val da Laje não tem água. Mas, entretanto, no lugar do Val da Laje, os serviços carregaram milhares, se não milhões de euros de material e que o deixaram lá apodrecer e parte dele desapareceu. Eu tenho informações que só em acessórios foi quase um caminhão-tiro. Até há relativamente pouco tempo, os tubos que foram para lá, quase 3 km de tubos, em PVC de 70, 90 e creio até de 120, apodreceram lá desde 2009. Mas será que ninguém é responsabilizado por isto?
Os independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, voltaram a colocar em cima da mesa a discussão em torno do preço das portagens que se pratica na A13. Em jeito de proposta ao município de Tomar, o eleito dos IPT pediu, em recente reunião de Câmara, para que se tome uma posição firme junto da administração central do Governo, por forma a obter-se a sustentabilidade no desenvolvimento local e regional onde a população tomarense se insere e exigir que a A13 seja incluída nas do interior e com a consequente supressão das portagens. Para além de dar conhecimento desta tomada de posição ao Presidente da República, à Assembleia da República e ao Governo, entre outras entidades. O texto em causa refere que o recurso a um sistema exclusivo eletrónico, sem possibilidade de pagamento manual no local, constitui um retrocesso na qualidade de vida da população do ponto de vista social, da segurança e da mobilidade. Os independentes reforçam que o custo de cada portagem é elevadíssimo e exagerado, com evidente agravo na economia das famílias e das empresas locais e regionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A redação da ERTE foi contactada na manhã desta terça-feira por uma cidadã tomarense que lamentou a falta de civismo de algumas pessoas, nomeadamente a forma como cuidam os seus animais de estimação e como promovem a interação dos mesmos com o espaço público. Estão em causa os dejetos dos cães, neste caso nos espaços verdes do Mouchão. Irene Martins, que confessa também ter um cão, disse que neste domingo ficou estarrecida por ter presenciado que vários animais fizeram as necessidades e os respectivos donos não as apanharam, como aliás determina a lei. A cidadã pede para que a Câmara de Tomar e as autoridades tomem providências porque, alertou, no mesmo espaço estão crianças a brincar.
Sou moradora em Tomar e sinceramente tenho um cão e todos os dias vou passear com o cão para fazer as necessidades dele. Mas levo todos os dias os saquinhos para apanhar e as minhas mãos são iguais às outras. Não perdi ainda nenhum dedo. E no domingo fiquei um bocadinho estupefacta, estarrecida ao mesmo tempo. Quando chego ao Mouchão e vejo pessoas a largarem os cães, o retângulo grande de relva, os cães fazem as necessidades e ninguém vai apanhar. E eu pergunto assim, à tarde vão para lá brincar as crianças? Eu acho que isto é uma falta de civismo, uma falta de higiene. Eu pergunto, eu deixo talvez no ar ou a Câmara, ou a Polícia, ou alguém tomar providências, porque isto é vergonhoso.
E é de agora esta situação?
Que eu me aperceba tanto é de agora, há 15 dias para cá, mais ou menos, porque... No domingo eu falei com uma pessoa que estava lá e disse, ah, isto é por sistema, todo o domingo é assim. Eu fiquei assim um bocadinho, fiquei estupefacta, mas quer dizer, as pessoas não têm civismo, as pessoas não têm higiene, é que isto é mesmo falta de higiene, pronto. Para mim é mesmo falta de higiene deixar um montinho presente do cão na rua. Eu que há tempos falei com uma pessoa da Câmara e disse, é impossível deixarem os sacos, porque há pessoas que levam os saquinhos para casa até para congelar alimentos e tudo. E eu fiquei assim, bem, quer dizer, não, só acontece aqui, na cidade de Tomar. Mas pronto, a Câmara, a polícia que tomem providência, porque isto, acho que é mesmo uma falta de civismo, pronto. Uma pessoa vai na rua, pisa porcaria de cão, uma pessoa no jardim, quer dizer, quando devia ser o salão de visitas da nossa cidade, está tudo cheio de porcaria de cão.
As obras de remodelação do Parque Infantil da Zona Desportiva, junto ao Estádio Municipal de Tomar, vão ter início na próxima segunda-feira, dia 26 de setembro. A intervenção foi adjudicada à empresa Brincatel por um valor a rondar os 69 mil euros, acrescido de IVA a 6%. Prevê-se que a intervenção fique concluída no prazo de um mês e meio. Confirma-se desta forma a indicação avançada pela ERTS em agosto último, ocasião em que avançámos que o parque só deveria reabrir em novembro e isto quando a previsão inicial, avançada em janeiro, falava num período máximo de 4 meses. Importa recuperar as explicações de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que admitiu este atraso nas obras.
Lamentavelmente, o Parque Infantil já está fechado há bem mais meses do que nós inicialmente tínhamos suposto. Quando foi feita a avaliação para se avançar com o projeto, foi atado que a intervenção teria de ser muito mais profunda do que aquilo que inicialmente estaríamos a pensar. Neste momento, qual é o ponto de situação? Portanto, foi aberto um concurso público, concurso esse que já encerrou, já foi adjudicado, está neste momento na fase de elaboração do contrato escrito. Portanto, terá de existir um contrato entre o município e a empresa e a duração da obra é de 45 dias. Será uma intervenção que terá um custo de 69.400 euros mais IVA e, portanto, aquilo que esperamos é que as obras iniciem logo no início de setembro, assim que a empresa assinar o contrato. Esta é uma primeira fase de intervenção. Aquilo que nós tínhamos pensado inicialmente era até alargar o parque infantil para a zona do pavilhão, digamos, colocando ainda mais equipamentos do que aqueles que existem, e até transferir para aquela zona aquilo que são os equipamentos desportivos de ar livre que estão junto às piscinas. Isso demoraria muito mais tempo a fazer assim, para o parque não estar fechado, e já esteve, e reconheço que já esteve fechado mais tempo do que seria desejável, vamos avançar com esta primeira fase. O grande problema ali são as raízes das árvores, e portanto as árvores também fazem alguma sombra, o que é importante, e é preciso pensar, e foi isso que atrasou aqui mais tempo, uma solução para que as raízes não danificassem o novo pavimento.
Informação na hora certa, diária e atualizada. Estas e outras notícias em radioerts.pt.